coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, estimado ouvinte, é com prazer que o cumprimento. Bem-vindo a mais um encontro. O grande dia é marcado por fortes emoções que invadem o coração dos que estão presentes na cerimónia que nomeia a mais antiga e solene aliança criada e abençoada por Deus. Hoje falo-lhe de casamento. O casamento é uma das mais antigas estruturas que a humanidade conhece, pois foi instituído por Deus logo após ter criado o primeiro par humano, Adão e Eva. Gênesis, o livro que nas Sagradas Escrituras narra a criação do mundo, relata que depois de ter feito o homem, Deus observa-o na sua solidão e declara: "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele." Essa foi a primeira e única vez que Deus constata que algo não é bom no contexto da sua obra criadora. A importância da mulher no desígnio de Deus é realçada como uma parte essencial de completude humana. Sem ela, a mulher, a humanidade estaria incompleta e posta em causa a procriação de toda uma espécie. Deus faz dessa união a sua mais ampla e sagrada instituição, declarando-a imaculada. O apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Hebreus, refere esse conceito divino perpetuado por Deus, quando escreveu: "O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado e imaculado." Deste modo, o casamento instituído por Deus após ter formado o homem e do homem ter concebido a mulher, reforça a ideia de união intrínseca entre um homem e uma mulher para que fossem ambos uma só carne, ou seja, para que se complementassem um ao outro, como também compreendeu Adão quando, ao receber Eva como esposa, afirmou: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne." Atualmente, o casamento é a mais controversa das instituições na sociedade. De um lado, há os que o consideram um bem e até uma sagração, nele acreditando e tudo fazendo para o seu sucesso. Do outro lado, há um mundo de desiludidos que só veem nele equívoco e decepção. Uma instituição falida, restritiva e muitas vezes mantida como uma farsa hipocrisia. Neste contexto, baseia-se a frase do famoso filósofo Sócrates, quando jocosamente afirmava que um homem deve decidir livremente entre casar ou ficar solteiro, pois afinal vai acabar por se arrepender de qualquer maneira. Naturalmente, esta forma de ver o casamento não era mais do que o fruto da sua mal-sucedida experiência matrimonial, cheia de episódios desastrosos e alguns deles até burlescos. Bom, a palavra casamento, no seu sentido etimológico, traz-nos alguma luz sobre o que na verdade representava para os antigos o ato de casar ou a experiência de estar casado, dando-nos hoje indicadores muito apropriados acerca da razão de ser e da importância do casamento. É curioso que o verbo casar chegou à língua portuguesa através da palavra latina casa, que referencia uma cabana ou uma moradia pobre. Daí adveio o vocábulo latino casamentum, cujo significado literal é habitação com um terreno. No sistema patriarcal ancestral, eram os pais que casavam os filhos e, ao fazê-lo, deviam ceder uma parte da sua propriedade para a habitação e sustento da nova família. Era comum entre os antigos o provérbio que ainda hoje se usa: "Quem casa, quer casa", o qual aponta a necessidade da privacidade do novo casal. Ora, assim se depreende que, como uma casa protege os seus moradores do desconforto, do frio ou da inclemência das intempéries, o casamento, no sentido etimológico, deveria ser um modo ou a via para o aconchego. O tal abrigo que protege do frio da solidão, que une, fortalece e ampara quando chegam as adversidades. O casamento. Nele está implícito o conceito milenar de uma aliança entre um homem e uma mulher, seres ímpares, com características anatómicas e fisiológicas distintas e que se unem movidos pelo desejo de partilha e pelo sentimento comum do amor numa completude plena. Essa ideia concebida por Deus, quando os criou, permite ao homem e à mulher encontrarem satisfação na partilha do que há de mais nobre e no que possa haver de mais íntimo e profundo numa relação exclusiva. Bom, não é fácil ser feliz sozinho. O casamento, por mais que o tempo passe, vai continuar a ser o resultado da busca da felicidade a dois, onde o segredo da sua longevidade está na capacidade de fazer o outro feliz. Diz-se que não existem fórmulas pré-concebidas ou esquemas infalíveis para um casamento feliz e que cada história de vida a dois é única e deve ser escrita com verdade e paciência. No entanto, quando os valores consagrados por Deus em sua palavra são levados em conta, o casamento tem toda a condição para perdurar e ser bem-sucedido, pois é ali que encontramos orientação mais sábia, capaz de trazer os mais prazerosos benefícios de felicidade e garantir a segurança à mais antiga aliança criada por Deus. E foi assim que também prazerosamente lhe trouxe hoje mais um momento de palavras e virtudes. Fica o convite para o nosso próximo encontro. Então, até breve.
Coragem, amor, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.